passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
Neste mês, completam-se 30 anos de um dos episódios mais dramáticos da história do Brasil. A posse de Tancredo Neves estava marcada para o dia 15 de março de 1985 e colocaria um ponto final na ditadura militar. Na noite anterior, o grande susto. Tancredo era hospitalizado para uma cirurgia de emergência. A redemocratização do Brasil corria perigo. Conheça os detalhes dessa emocionante história na reportagem especial Os 30 anos da madrugada mais longa da República, que começa agora aqui na Rádio Senado.
Foi uma cerimônia rápida, nem houve discurso. Na manhã do dia 15 de março de 1985, uma sexta-feira, o Congresso Nacional deu posse a José Sarney.
Logo em seguida, o novo vice-presidente do Brasil dirigiu-se para o Palácio do Planalto. Lá, no papel de presidente interino, Sarney fez um rápido pronunciamento aos 27 novos ministros.
Eu estou com os olhos de ontem e ainda prisioneiro de uma emoção que não se esgota.
Não havia clima para festejos. O vice-presidente se referia à madrugada que ele, angustiado, passara em claro.
Não foi só ele que não dormiu. O Brasil inteiro estava atônito.
Na noite anterior, faltando apenas 12 horas para a posse, o presidente eleito, Tancredo Neves, era levado às pressas para o hospital de base em Brasília para ser submetido a uma cirurgia no abdômen. Ninguém esperava por aquilo.
A posse de Tancredo era aguardada com extrema ansiedade porque marcaria a volta do Brasil às liberdades democráticas, depois de 21 anos sob a ditadura militar.
O sobressalto causado pela inesperada internação tinha motivo. Temia-se que os militares usassem a ausência de Tancredo como pretexto para impedir a posse do vice e dar um novo golpe de Estado.
Essa foi a madrugada mais longa da República. Ela completou exatos 30 anos no último dia 15.
O arquivo do Senado em Brasília guarda os discursos que os senadores fizeram da tribuna naquele momento histórico.
Os documentos mostram que a caminho do 15 de março o Brasil estava eufórico. A expressão Nova República era repetida à exaustão. Ninguém poderia prever o susto que se avizinhava.
José Sarney era senador pelo PMDB do Maranhão. Na véspera da posse, ele se despedia dos colegas no plenário do Senado. Sarney acreditava que, no dia seguinte, subiria a rampa do Palácio do Planalto ao lado de Tancredo.
Graças a Deus, saio hoje do Senado no alvorecer de momento e de um momento extraordinário de floração de grandes esperanças no país. Eu tenho a nítida visão histórica e política da missão que eu irei exercer. Posso dizer ao Senado da República que exercerei a vice-presidência com absoluta doação, com total sacrifício, com uma visão maior das minhas responsabilidades de político no momento de restauração do poder civil.
Naquele mesmo dia, o senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, também deixava a casa. Ele se licenciava para se tornar o primeiro ministro da Agricultura da Nova República.
Nos parece importante a data que estaremos vivendo no dia de amanhã. Uma data, senhor presidente, que após 21 anos marca uma mudança que me parece importante no cenário político dessa nação. A eleição do senhor Tancredo Neves, uma candidatura que nasceu no debate da vontade popular, percorrendo as ruas e as praças desse país, na campanha pelas eleições diretas que, infelizmente, aprovada a emenda não foi pelo Congresso Nacional. Uma candidatura que nasceu do debate, da discussão e da ampla presença da sociedade brasileira na elaboração de um programa de transição, que significa, efetivamente, uma nova página na história desse país.
Simon se referia à campanha das diretas já. Entre 1983 e 1984, mobilizações pelo Brasil afora pressionavam o Congresso Nacional a aprovar a emenda Dante de Oliveira, que previa a volta da eleição direta para presidente da República.
Tancredo Neves foi um dos políticos mais aguerridos das diretas já. Em 1984, porém, a emenda Dante de Oliveira foi rejeitada.
As esperanças, então, foram todas depositadas na eleição indireta de 1985, mais especificamente, na candidatura opositora ao governo militar.
Em 15 de janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral, que era formado por senadores, deputados e delegados das assembleias estaduais, elegeu Tancredo com 480 votos.
A vitória foi esmagadora. O adversário Paulo Maluf, que foi o candidato governista, obteve apenas 180 votos.
Ainda na véspera da esperada posse de Tancredo, o senador Martins Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, subiu à tribuna do plenário para explicar a relação que havia entre a frustrada campanha das diretas já e a eleição indireta de Tancredo.
Martins Filho disse que o Congresso Nacional não ouviu o apelo tão enfático do povo brasileiro, que então acabou se agarrando à figura de Tancredo. Dessa forma, afirmou o senador, o político mineiro se fez presidente de cada brasileiro, mesmo antes da formalidade do colégio eleitoral.
A hospitalização de emergência às 10 horas da noite de 14 de março tornava impossível a presença de Tancredo na posse, às 10 horas da manhã do dia 15.
Brasília assistiu a várias reuniões políticas pela madrugada adentro. Os políticos, pegos de surpresa pelo imprevisto, se reuniam para decidir que rumo o Brasil tomaria. Não estava claro se o vice-presidente poderia assumir o poder, por não haver um titular já empossado.
Entre os documentos guardados no arquivo do Senado está a ata de uma reunião da cúpula do Poder Legislativo, que foi realizada faltando poucas horas para o sol nascer.
Participaram da reunião o então presidente do Senado, José Fragelli, o presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, e os líderes dos partidos das duas casas. Foram eles que selaram o futuro do Brasil. Na ata, lê-se o seguinte.
Ouvidos todos os presentes, houve inteira concordância no sentido de que, mediante a apresentação de laudo médico que comprove a impossibilidade de o presidente eleito ser empossado nessa solenidade, a mesa do Senado deverá dar posse ao vice-presidente eleito.
Sarney foi informado da decisão pelo telefone e, depois disso, não conseguiu dormir.
Às 10 horas da manhã, ele chegava ao Congresso Nacional para prestar juramento como vice-presidente e assumir interinamente a presidência da República.
Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
Outro documento histórico do arquivo do Senado é o livro que contém os termos de posse de todos os presidentes do Brasil, desde o Marechal Deodoro da Fonseca.
Como são redigidos por calígrafos, os termos de posse precisam ser preparados com antecedência. O livro, por isso, traz o termo que Tancredo não conseguiu assinar. A página teve que ser anulada. Em cima do texto, com caneta vermelha, anotou-se em letras garrafais a expressão sem efeito.
Um novo termo de posse precisou ser redigido às pressas, em nome do vice-presidente.
Sarney encontrou o Palácio do Planalto vazio. João Figueiredo, o último presidente da ditadura militar, havia se recusado a passar a faixa presidencial para o vice.
Os dois eram inimigos desde que Sarney deixara a presidência do Partido Governista, o PDS, e se juntara à oposição, levando consigo políticos insatisfeitos com o governo militar.
O senador Américo de Souza, do PFL do Maranhão, falou no plenário da importância dessa atitude de José Sarney para a redemocratização do Brasil.
Ao renunciar, Sarney criou as condições para a organização da Frente Liberal e a formação da Aliança Democrática. E com elas, solidificar a candidatura que o povo já apoiava nos comícios de todo o país. A renúncia que fortaleceu nossas instituições políticas, ainda claudicantes, e mudou o rumo da história do Brasil. Renúncia que foi a semente da vitória. Com ela, José Sarney plantou o fortalecimento do processo eleitoral e da democracia em nossa pátria.
Figueiredo saiu do Palácio do Planalto pela Porta dos Fundos, assim que terminou a sessão de posse no Congresso Nacional.
No dia 18 de março, já no regime democrático, o senador Carlos Alberto, do PDS do Rio Grande do Norte, subiu à tribuna para defender o último presidente militar.
Carlos Alberto contou que, por coincidência, conversava com Figueiredo pelo telefone quando viu José Sarney sair às pressas de casa naquela fatídica noite de 14 de março. O senador e o vice-presidente eleito moravam no mesmo prédio em Brasília.
Nas palavras de Carlos Alberto, o presidente militar disse que a Constituição seria respeitada e que o Brasil voltaria para a democracia. O senador concluiu o discurso dizendo que era preciso fazer justiça a Figueiredo por ter garantido o ambiente necessário para que Tancredo se elegesse.
Os dias seguintes foram de relativa tranquilidade. De acordo com os médicos, a cirurgia de Tancredo Neves tinha corrido bem. Todos acreditavam que ele logo teria alta.
Da tribuna, o senador Humberto Lucena, do PMDB da Paraíba, fez um relato da primeira reunião ministerial, ocorrida no dia 17, um domingo. Nela, Sarney havia anunciado, por exemplo, um corte de 10% no orçamento fiscal e a proibição de contratação de novos funcionários públicos.
De acordo com Lucena, as primeiras mudanças da nova república eram firmes e vigorosas, como desejava Tancredo. Foi um elogio a Sarney, o presidente interino. No entanto, o senador ressalvou que Brasília ainda sentia falta do colorido que somente Tancredo seria capaz de dar ao primeiro governo da nova república.
Na avaliação do senador Carlos Chiarelli, do PFL do Rio Grande do Sul, Sarney vinha desempenhando muito bem o papel de substituto temporário de Tancredo Neves.
A figura de José Sarney, hoje presidente da república, e sobretudo, o homem que, assumindo a presidência, assegurou a tranquilidade da transição transitória e guarda adequada e constitucionalmente lugar para o seu verdadeiro titular, que é Tancredo Neves, com discrição, com probidade, com competência e com admiração e respeito público.
O senador Moacir Duarte, do PDS do Rio Grande do Sul, que apoiava o regime militar, discordou do colega. Num pronunciamento, ele atacou Sarney. Reclamou que o presidente interino governava em câmera lenta e condicionava a saúde do Brasil à saúde de Tancredo.
Ao invés de melhorar, Tancredo Neves piorou. A situação ficou tão grave que os médicos decidiram transferi-lo do hospital de base em Brasília para o Instituto do Coração em São Paulo.
O diagnóstico começara com apendicite, fora mudado para diverticulite e, no final, acabou sendo fechado em tumor benigno no intestino.
Ao todo, Tancredo passou por 7 cirurgias. O Brasil acompanhava as notícias com o coração na mão.
Até mesmo a oposição ficou sensibilizada. Em discurso em plenário no dia 17 de abril, o senador Lourival Batista, do PDS de Sergipe, disse que o Brasil reagia com impressionantes demonstrações de solidariedade à prolongada e comovedora agonia do presidente.
Para Lourival Batista, o povo estava traumatizado e perplexo diante de uma tragédia sem paralelo nos anais da história do Brasil.
Tancredo Neves morreria pouco depois, de falência de múltiplos órgãos, no dia 21 de abril. Pouco mais de um mês após a internação, era um domingo, feriado de Tiradentes, e ele tinha 75 anos.
Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite, no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos.
Milhões de brasileiros emocionados acompanharam os cortejos fúnebres em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e São João del Rei, a cidade natal de Tancredo, em Minas, onde foi enterrado.
Dois jornalistas que trabalharam para Tancredo Neves conhecem bem os bastidores daqueles dias repletos de emoção. E José Sarney, o vice que se tornou presidente, lembra-se com detalhes da fatídica madrugada de 15 de março.
Ouça o que eles têm para contar no próximo bloco da reportagem especial, os 30 anos da madrugada mais longa da República.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.